Bezerat Hashem, a gente está no Daf Lamed, Amud Alef, 8 linhas de cima para baixo. A gente viu ontem que o pai tem a obrigação de ensinar a Torá para o seu filho. A Gemara questiona qual, até quanto o pai tem a obrigação de ensinar o filho. Será que tem um certo limite para essa obrigação? Adeihar Chayav Adam Lamed et Beno Torá. Amar Aviuda, Amar Shmuel, responde Aviuda em nome de Shmuel, que Gon Zvulun Ben Dan. Temos que aprender do Zvulun Ben Dan, um certo sábio da época, Shelimdov Aviv, que o pai do pai dele, o vô dele, ensinou a ele Mikra, os psukim da Torá, Mishnah, Mishnayot, Talmud, toda a Gemara, Halachot, as leis, Vagadot, até mesmo os ensinamentos morais da Torá, o vô dele ensinou. Assim também a gente tem a obrigação de ensinar para os nossos filhos. Questiona a Gemara, Meitivei. Temos uma braita que diz claramente que uma vez que o pai já ensinou os Tukim da Torá, ele não tem obrigação de continuar a ensinar as Mishnayot. Veama Rava, explicou Rava Mikras do Torá. O que quer dizer Mikra? Quer dizer os Tukim da Torá? Só isso que a pessoa tem obrigação? Responde então Agmará, que Zvulun Ben Dan, falou que Zvulun Ben Dan. Não, o que dissemos que a gente tem que aprender desse sábio, do Zvulun Ben Dan, é, parcialmente, a gente aprende no caso dele. Que Zvulun Ben Dan Shemdov Yaviv. Por um lado, temos que aprender do caso dele, que o vô dele também ensinou a ele, não só o pai. Veloka Zvulun Ben Dan, porém, diferente deste sábio, Neiruata Mikra Mishnah Talmud Alachot Vagadot, que no caso dele, o vô dele ensinou todas as partes da Torá. Veloka Mikra Levad, por inclinação, a obrigação de ensinar o filho e o neto, somente é o Sukim da Torá e não tem obrigação mais do que isso. Questiona maravilhosamente Veavi Aviv Mim Mechaev, será que realmente o avô tem obrigação de ensinar a Torá para os netos também? Veatania, olha só o que diz uma braita, claramente Velamdem Otam et Bneichem Velo Bnei Bneichem. A Torá diz, vocês vão ensinar a Torá aos seus filhos. Aprendemos aqui que não tem obrigação de ensinar a Torá ao filho do seu filho. Ou seja, não tem obrigação do avô de ensinar o neto. O Mani Mikayem Vodatem Levanecha Levnei Vanecha Lomar Shikoram Lomedet Bnot Oram Mala Rav Ketuv Keilu Lomdoro Ulben Bno. E fala Gemara o outro pasuk que diz que você vai passar o que você recebeu no monte de Sinai para o seu filho e para o filho do seu filho. Então, a princípio, é uma contradição entre os dois psukim. A explicação é que não. O pasuk vem dizer que se você ensinar a Torá da maneira correta para o seu filho, com certeza ele também vai ensinar para o filho dele, de maneira que é como se fosse que você ensinou também ao seu neto. Mas não que o pai tenha obrigação de ensinar o neto. Então a Braita diz claramente que o vô não tem obrigação. Responde a Gemara, de Amar que a Itana. Realmente, existe uma discussão entre duas Mishnayot e duas Braitot. E o que foi dito, que o pai tem obrigação, vai de acordo com uma outra braita, e não como essa braita que foi dita. Diz a outra braita. O pasuk diz, vocês vão ter que ensinar a Torá aos seus filhos. Ele, ela, Bneichem, ele, Bneichem, Enai. Será que o neto não está incluso nessa obrigação? Talmud Lomar, vem outro pasuk que diz, Vodatem, Livnei, Levanecha, Levnei, Vanecha. Vem outro pasuk que diz, você vai passar os ensinamentos do Monte Sinai para o seu filho e para o seu neto. Então, foi dito no outro pasuk que temos obrigação de ensinar também o neto. E em que mata mulomar Bneichem? Porque então no primeiro pasuk foi dito somente os filhos? Bneichem no Bnotechem, a explicação é que os filhos e não as filhas. O primeiro pasuk foi excluir as meninas, mas o outro pasuk explica que tem obrigação de ensinar também os netos. E o que disse Agmará vai segundo essa outra opinião. Agmará traz vários agora ensinamentos com relação ao estudo de Torá. Amar Bneichem. Diz o Rebbe Dami Levi, Kol HaMalamedet Ben Bino Torá, aquele que ensina o seu neto, Torá, Malé Alava Gatuv Kiru Kibla Mer Sinai. Ele é considerado como se fosse que ele recebeu a Torá no Monte Sinai. Aprendemos isso do Pasuk, que diz, Shenemar Ratem Levanecha Levnei Vanecha Vesamichla Yom Asher Amatet Vashem Kecho Vachore. O Pasuk diz que você vai ensinar para o seu filho e para o filho do seu filho, e continua o Pasuk falando, o dia que você esteve no Har Sinai. Aprendemos que a pessoa que ensina a Torá para o seu neto é como se fosse que ele próprio esteve no Monte Sinai. Lebchia Barava, uma vez Lebchia Barava estava andando na rua, ele encontrou o Rebbe Yehuda Levi, que disse o ensinamento que a gente viu aqui. Deixadei disna areja vekamate leilenuka lebeiknista. que ele estava levando seu filho, uma criança, para a sinagoga para ensinar a Torá, e ele estava mal vestido, e em vez de cobrir a cabeça com um turbante honrado, como era costume na época, ele estava com um lençol qualquer jogado na cabeça. Dava para ver que ele se vestiu de qualquer maneira para rápido levar a criança para a sinagoga. Amarlei mai hai, mai kule hai. Ele perguntou, por que tanta pressa? Amarlei respondeu, o Reguda ben Levi, Mizutar mai dechtiv datem levanecha vesamich liyom asher amad lefnei roshkecha bechorev. Você acha que é uma pequena coisa levar a criança para a sinagoga? Aprendemos do Passuk que a pessoa que vai e leva o seu neto para o Beit HaMidrash, como se fosse que ele esteve no Har Sinai. Mikan veila, quando Reb Chiya ouviu isso, Reb Chiya barava lotaim umtza de mikre lenoka, o Mosfi. Desde que ele viu isso, ele aprendeu do comportamento do Rebuda Ben Levi, e ele próprio costumava não provar nada, nem tomar nem um pequeno café da manhã, antes de sentar com seu filho, seu neto e seus alunos, e estudar com eles, rever o estudo de ontem, e ainda estudar mais um pouco mais do que ontem. Assim também o Rav Baravuna, também ele, lotaim umtza ademai titlenoka lebe midrasha, também ele não tomava café da manhã antes de trazer os netos e as crianças para a escola, para a sinagoga. Amar Rav Safra Mishum Rebushó Ben Hanina. Diz o Rav Safra, nome Rebushó Ben Hanina. Malikhtev Shinamtam Levanecha. O que aprendemos da palavra que a Torá usa, Vishinamtam, que você vai estudar a Torá, porém a Torá usa a palavra Vishinamtam. Alkeke Vishinamtam é Vishinashtam. A maneira, a explicação correta é que vocês vão Leshalesh, como se fosse estudar de maneira tripla a Torá. O que quer dizer isso? Yolam Leshalesh Adam Shnotav. Shlish Vimikra, Shlish Vimishnah, Shlish Vimitalmud. A pessoa deve dividir os anos que ele vai estudar em três. Um terço nos Sukim da Torá, um terço no Mishnayot, e um terço no Talmud. Pergunta agora, como é que a pessoa vai dividir os anos que ele estuda? Miadaka Mahai, será que a pessoa sabe quantos anos ele vai viver? Como é que ele pode dividir os anos? Lotzika Leome, fala agora não. Ele divide os dias da semana nessa divisão e automaticamente, com quantos anos, ele vai estudar alguns anos na Mishnah, alguns no Mikra, alguns no Talmud. Lefika Knekilori Shinim Sofri. O motivo que as primeiras gerações dos eruditos da Torá, os primeiros sábios da Torá, eram chamados de Sofrim. Shayu Sofrim Koreu da Torá, porque eles contavam as letras da Torá. Eles sabiam exatamente as letras da Torá. Shayu Omrim, eles diziam Vav de Gihon, a letra Vav, que aparece na palavra Gihon, Chetzad Shelot Yot, ela é a divisão ao meio da Torá em letras. Se a gente vai contar todas as letras da Torá e dividir em dois, o Vav da palavra Gihon, ele marca exatamente o meio. Darash, Darash. E as palavras Darash, Chetzian Shel Teivot. Esse é o meio da Torá em palavras. Se a gente vai contar as palavras, essas palavras vão estar exatamente no meio. Veit Keleach Shel Psukim. E a palavra Keleach aparece com relação, se a gente vai te contar todos os Psukim da Torá, então esse Veit Keleach vai estar exatamente no meio. Ou seja, eles sabiam exatamente o número de letras de Psukim da Torá. Yechar Semena Chazim Yair. Yair, Deyar. A palavra, a letra Ain da palavra Yar no Teilim, Chetzian Shel Teilim, ela é o meio do Teilim. Veorachum Chaper Avor, Chetzav Bepsukim. E o Pasuk, Veorachum, que aparece no Teilim, ele é a metade do Teilim em Psukim. Ou seja, a gente vai contar todos os Psukim, os versículos do Teilim, o Veorachum vai ser no meio. Vai Rav Yosef, questionou Rav Yosef, Vav de Gihon, a gente viu que a letra Vav do Gihon, ela é o meio do Sefer Torah em letras. O Vav, Me'agiz ou Me'agiz? Será que ele faz parte da primeira metade ou da segunda metade? Se a gente divide as letras da Torah em dois, o Vav, ele faz parte da primeira metade ou faz parte da segunda metade? Amarlei respondeu, Abai, Neitei, Sefer Torah. Meu menino, realmente eu não sei. Traga um Sefer Torah e vamos contar as letras. Milo, Amar, Rav Barchana, Lozaz, Misham, Ativu, Sefer Torah, Gunaum, como diz Rav Barchana sobre um outro episódio, que uma vez eles tinham uma dúvida, trouxeram o Sefer Torá e contaram, assim também nós vamos contar. Amarlei falou, Rabi Yosef, a gente não tem essa possibilidade de contar as letras do Sefer Torá. E no Bikiu Bechaserot Veterot, Analobikina, porque a contagem das letras não é a contagem literal das letras. Existem muitas letras que a gente lê, mas elas não estão escritas. Existem letras que estão escritas, mas não se lê. Existem também outras letras da Messorá. Existem várias maneiras de como contar as letras da Torá. Por isso, a contagem não é a contagem literal, e sim tem uma certa, um certo contexto, uma certa maneira de como contar as letras, e a gente não conhece, não tem conhecimento disso. Por isso não adianta a gente contar. Vai, Rav Yosef, mais uma pergunta que chama Rav Yosef. Veit Galeach Maegisa ou Maegisa? O Veit Galeach, que ele é a metade da Torá nos Psukim, nos versículos da Torá, será que ele faz parte da primeira metade ou da segunda metade? Amarlevai Psukim Mia, Leitoi, Leminui. Mesmo que você disse que com relação às letras a gente não conhece, mas talvez com relação aos Psukim a gente pode trazer um Sefetra e contar. Porque o Psukim é muito claro, somente é ver onde acaba o Pasuk. Respondeu o Rav Yosef, não. E o Psukim Namarokina, também com os Psukim, não é tão claro como é que faz a contagem. De Fiata, Ravacha, Barada, porque uma vez diz Ravacha, Barada, ele veio até Israel para a Babilônia e disse, Bemarava, faz que ele é o Krav, ele trata Psukim, Veu Marashem, Moshe, Nereu, Rav Yabanan, Verachum, Matashachon, etc. Ou seja, na terra de Israel, eles pegavam esse Pasuk, que na Babilônia ele era um só Pasuk, e dividiam ele em três. Ou seja, também no Psukim existem certas maneiras de como dividir os Psukim, e por isso a gente não tem conhecimento dessa metodologia, a gente não tem como fazer essa contagem. Tá trabalhando, diz a Braita. 5.888 Psukim, Ravu, Psukim, Sefer Torah. Esse é o número dos Psukim que existem no Sefer Torah. יתר רב תהילים שמונה, ותהילים תהים אויתו פסוקים המייס, חסר ממנו דברי עמים שמונה, ודברי עמים, וליבר של דברי עמים, תהים איסי נומנו מנוס אויתו. כל עצמו נומנו דו פסוקים תהים, מוזון נומו אינטרסנט של קומוס פרולונגה המייס, עדין שנום וי, פרדיסו נסעו. תן רבנה, מה זה בברית? וינשינם תם, התורה עוזה כל עצמו, יסוד התורה, הפרברה וישינם תם, כי פה עצמת אינג'ינו קומו, הוא יסודו כדי הווה, o que já foi estudado, quer dizer, estuda várias vezes a mesma coisa. Aprendemos aqui aprendemos aqui que o estudo da Torá deve estar afiado na boca. Ou seja, a gente tem que estar sabendo bem o que foi estudado. A tal ponto que se uma pessoa pergunta algo sobre o estudo, não gagueja e fala a resposta gaguejando, inseguro. Ela é moromiada. Sim, você tem que estudar a tal ponto que você vai ter segurança do que você sabe, claramente, você vai dar a resposta imediatamente. Shenemar, aprendemos isso de outros pasuk, de um outro pasuk, que diz, a Torá usa uma linguagem que nos diz o seguinte, assim como a pessoa sabe que sua irmã e é proibida em casamento, assim como a pessoa é proibida de casar com a irmã, e essa é uma lei clara que qualquer pessoa sabe, assim também, todos os ensinamentos da Torá devem estar claros e afiados. Assim também, diz o pasuk, que você vai amarrar a Torá nas suas mãos, e escrever a Torá no nosso coração. E assim também existe um outro pasuk, que diz, que chitzim be'ad gibor ken bnei neorim, que os alunos devem ser como lanças, assim como uma lança, uma flecha, ela é afiada, assim também a Torá deve ser afinada. Veomer, assim também, diz o Pasuk, Chitzei Gibor Shnonim, Veomer Chitzei Hashnonim, Amim, Tachtecha Ipolo, Veomer Asher Gibor Asher Manesh Matom Ehem, Lo Evoshu Kidabro Levim Bashar, todos esses pouquinhos a gente aprende, que a gente tem que rever o estudo, a tal ponto que vai estar bem claro e afiado. Com relação a esse último Pasuk, pergunta a Gemara, Mai Etovim Bashar, qual que é a explicação das últimas palavras do Pasuk que compara os estudiosos da Torá como dois inimigos que estão guerreando? Amar Rav Chiya Barava, explica Rav Chiya Barava, filho Avo Bno, Harav Talmidó, Shoskim a Torá, mesmo um pai e um filho, ou um mestre e um discípulo, que eles estão estudando a Torá, Bashar Echad, Nesim Evim Ezrazé. No estudo, eles começam a debater um assunto, e um diz assim, o outro discorda, eles começam a debater, e cada um quer entender até o fim, então parece que começam a discutir, de maneira que parece que eles são inimigos, parece que eles estão discutindo, que eles estão brigando. Porém, no fim, quando eles chegam a uma conclusão, eles voltam a gostar um do outro, como diz o Pasuk, aprendemos que no fim do estudo, mesmo que no começo do estudo a gente abre com discussões, discutindo um com o outro, depois deve-se chegar a uma conclusão e os dois vão ter um conhecimento mais completo. Tanarabaná, mais uma braita sobre esse assunto. Vesamtem, a palavra Vesamtem que a Torá usa com relação à Torá, Samtam, aprendemos que a Torá é comparada a um remédio especial, um remédio completo. Nimshilat Torah Kesamachayim. A Torá, ela é comparada como um remédio que traz a vida para a pessoa. Mashal, e um exemplo, uma anedota para isso. Adam Sheika et Bno. Makagdorá, um pai que castigou o filho e deu a ele uma pancada forte. E agora ele está doendo para o filho. Venia Chloretial Makato. O pai então fez um curativo com pomadas e com remédios sobre a ferida. Veamarlo. E falou para o filho, Bni, meu filho, enquanto o curativo está fechado e a pomada está em cima da ferida, você pode comer e beber o que você quiser, você pode tomar banho de água quente, de água fria, e você não precisa ter medo de nada. Porém, saiba que se você tira o curativo de cima da ferida, imediatamente você vai ter um monte de pus na sua ferida. Car, assim também, a Kadosh Baruch Hu Omer Lehem Israel, Deus, que é o Pai, fala para o povo de Israel, o filho, Bni, meu filho, Barati Yetzerara, o batata de Latarata Vim, eu criei vocês com o Yetzerara, com o mau instinto. Deus criou a pessoa de maneira que ele tem certo um instinto que pode levar ele a fazer coisas ruins. Essa é a ferida. E o curativo é a Torá. E matemos que maturar enquanto vocês estudam e vocês estudam a Torá, ainda tem um ensinamento, vocês não precisam temer do Yetzirah, do mau instinto, porque o estudo da Torá leva a pessoa a fazer coisas positivas e não coisas negativas. Shneimar, como diz o Pasuk, Haloi Deitiv, Set, Veimai, Veintei, matemos que maturar. E se vocês não estudam a Torá, até o Mitzanim Beador, vocês vão acabar caindo nas mãos do Yetzirah, do mau instinto. Shneimar, como diz o Pasuk, Lefeta Hadatrovet. Veloot. E não só que vocês podem acabar caindo no, nas mãos do mau instinto, Ela Shekol Masa'o Matano Becha, Shneimar Velecha Teshukato. A gente tem que saber que o mau instinto é como se fosse uma pessoa que está correndo atrás da gente, que ele toda hora quer pegar a gente. O instinto ruim tem na pessoa, se a pessoa não cuida, com certeza ele vai acabar caindo, porque o Yetzirah sempre está correndo atrás da gente para causar a gente pecar. Vem matar o Tse, Atam Moshem, 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 Moshem. Mas aprendemos da continuação do Pasuk que se você quiser e você cuidar da Torá, a gente sempre tem como vem Yetzirah. Ou seja, a pessoa não tem que lidar com algo que é mais forte do que si mesmo. Não. Deus fala, olha, eu pus em vocês o mau instinto, mas saibam que vocês sempre têm forças de como vencer ele. Tá na banana, mais uma braita. Cachê Yetzirah. Yetzirah. O mau instinto que tem na pessoa é tão ruim, Shafila Kadosh Baruch Hu Kraora, que mesmo Deus chamou ele de uma coisa ruim. Shenemar, como diz o Pasuk, Kietzer Levara, Levadam Ra Minurav. Amara Bitzak, diz o Rabitzak. Yitzro Shaladam Mitchadesh Alav Bechol Yom. Esse mau instinto que foi criado na pessoa, ele se fortifica a cada dia. Cada passo que a pessoa avança, ele também tem um Yetzer Ra que avança. Ele tem um mau instinto. Shenemar, como diz o Pasuk, Kraora 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 Yom. Veamara Bishimon Belevi. E disse também o Shimon Levi, todo dia o Yetzirah tenta causar que a pessoa peque, ele quer causar que a pessoa morra, ou seja, que a pessoa perca a sua espiritualidade. Se Deus não nos ajudasse, como diz o Pasuk, que Deus nos ajuda para não cair na mão dele. Vemos que sem a ajuda de Deus seria impossível lidar com esse instinto. Tana de Bei Reb Ishmael. Dizia os discípulos de Reb Ishmael. Bni, impagam no valze, se a pessoa se vê numa situação que o Yetzirah está levando ele a fazer algo errado, o que, que ele deve fazer? Moshreu le Beit HaMidrash. Puxa ele, traga ele para o Beit HaMidrash. Vá para a sinagoga, num ambiente de santidade, aí você vai conseguir se livrar desses instintos ruins. E Evanu, Nimor, se o Yetzirah é uma pedra, quando você entrar no Beit HaMidrash, ele vai derreter. Vim Barzel Mitpotzetz. E se ele é de ferro, ele vai explodir. Shneimar, como diz o Pasuk, colocou, vai nenhuma ex, o que pode ser a Fotzela. E Evanu, Nimor, aprendemos do Pasuk que diz que se o Yetzirah é de pedra, ele derrete, como diz o Pasuk, caiu, Evan Kotz, Evan Kolamai. Meu Mery, Evanim Shakokomai, assim como diz o Pasuk, que as águas furaram as pedras, a água era comparada com a Torá. Assim também a Torá ele causa que a pedra acaba se derretendo. Agora vamos voltar à Braita que a gente tratou no daf anterior, das obrigações que o pai tem para fazer com o seu filho. E a seu Ixá, uma das obrigações que o pai tem para com o seu filho é de casar o filho. Ele tem que cuidar com que o filho case. Miná, da onde eu tinha aprendido isso? Dichtiv, como diz o Pasuk, Knu, Khu, Nashim, casem, Velidu, Banim, Banot, e tenham filhos e filhas, Vekhu, Lebnechem, Nashim. E vocês peguem esposas para os seus filhos. Vemos que o pai tem uma certa obrigação de cuidar com que o filho case. Velotechem, Knu, Nashim. E assim também, o pai tem a obrigação de cuidar com que as filhas vão casar com seus respectivos maridos. Questiona agora a Bishla, Mabno, Biadó. Dá para entender o que foi dito com relação ao filho? Ele tem como procurar uma menina e pedir a mão da menina em casamento para casar com o filho. Ela habitou Beadoi, porém a filha não é ela que pede a mão, geralmente é o homem que pede a mão da menina. Então como é que o pai vai fazer para casar a filha? A Ricamara explica a Maralho, Mitna Midei, você deve dar dinheiro para a menina, Velivshei, Venhasei, e dar para ela roupas e joias bonitas, que é do Kafsalenji, para os homens terem interesse de casar com ela. Isso que o pai deve fazer para casar a sua filha. Lelamdou Manut, vimos também que o pai tem a obrigação de ensinar alguma certa profissão para o seu filho. Minar, onde aprendemos isso? Amarchiska, Damarklare, Echaim, Mishasherahat. Aprendemos isso do Pasuk. O Pasuk diz, você vai viver com a mulher que você gosta. Temos duas maneiras de explicar esse Pasuk. E me chama mais, sim, o Pasuk está tratando sobre uma mulher realmente que ele casou fisicamente. Que Hashem Shehav Yassu Isha, que acaba no Torá. Então aprendemos que assim como o pai deve casar o filho, assim também ele deve dar a vida para o filho, ou seja, dar o sustento, ensinar para o filho uma profissão. E em Torá, e sim, a gente vai explicar que o que o Pasuk está falando sobre a mulher, quer dizer, a Torá, que também é comparada com uma esposa. Então, devemos explicar da seguinte maneira. Que Hashem Shehayav, no Torá, que Hashem Shehayav, no Manot. Assim como o pai deve dar uma esposa, ou seja, dar Torá para o filho, assim também ele deve ensinar uma profissão. Veshomrim, Afra Shetom Anahar. E a gente viu que tem uma opinião que diz que o pai também tem a obrigação de ensinar o filho a nadar. Maita Machayuta, e o motivo é claro, porque isso faz parte da vida. Sem isso, é muito perigoso, não tem como viver. Rebuda disse que a pessoa que não ensina o filho uma certa profissão é como se fosse que ele está ensinando o filho a ser ladrão, porque o filho vai ser desonesto, porque ele não vai ter uma boa situação financeira. Pergunta Kamara Mai Benai, o que o Rebuda vem discutir com a primeira opinião dita na Braita? Responde Kamara Mai Benai, o Dagmar Iska. A primeira opinião diz que mesmo que ele não ensinou o filho uma certa profissão, e se ele ensinou o filho a arte do comércio? Isso já é bastante. Já Rebuda disse que não. Que ensinar o filho a ser comerciante não é bastante, porque às vezes o comércio não vai bem, o filho não acha o que comprar e o que vender, e aí ele vai ter uma situação ruim. O Rebuda disse que é necessário ensinar uma profissão para mesmo numa época que o comércio não vai estar bem, ele vai ter uma certa profissão. Continua a nossa Mishnah dizendo, Kol mitzvot ha'avraben, todas as obrigações do pai que estão sobre o filho, tanto homens quanto mulheres estão obrigados. Analisa a Gemara. Michael Mitzvot Avraben. O que quer dizer os preceitos do pai que estão sobre o filho? Qual que é a explicação? Ileima Kol Mitzvot Ademichayiv Avalemeida Lebrei. Se você vai dizer que todas as obrigações que o pai deve fazer para o filho, tanto os homens quanto as mulheres estão obrigados, isso é impossível. Nashim Hayavot, porque as mulheres não estão obrigadas. Vatane, como diz a Braita, Av Hayav, Bibron Lembrolev Dotó, Avivin, Imoló, o pai tem a obrigação de fazer Brit Milá para o filho, etc. Porém, a mãe não. Amarevilda, explica a outra Amarevilda. A Kikamara, a explicação é o seguinte: Kol mitzvot Av, demonstrou a Ben, lasot Lav. As mitzvot do pai, que o filho deve fazer para o pai. Echada Nashim, Echada Nashim, Hayavin. Sobre essas, tanto os filhos quanto as filhas estão obrigados. Por exemplo, a obrigação dos filhos de respeitar e temer o pai, tanto os filhos quanto as filhas têm essa obrigação. E o mesmo vemos também numa braita. Diz a braita, Ish, o homem tem que temer os seus pais. Ele, ela, Ish, Shaminai, onde aprende que não só o homem, também a mulher tem que temer os pais. Shomer, quando passou com o João dizendo, Tirau, vocês devem temer No plural, harei kanshnai. Aprendemos que tem também o homem e tem a mulher. Em que o matrimonomar ish? Porque então, no começo do pasuk, o pasuk diz que o homem, se os dois estão obrigados, porque o pasuk começa dizendo que o homem tem essa obrigação? Explica a Gemara, ish tibek vadonasot, isha in tibek vada, lasot in prejudo shachrim. Aleia, o homem, ele sempre tem essa obrigação. Porque ele sempre tem a possibilidade de fazer isso. Já a mulher, ela tem a obrigação, mas nem sempre ela tem a possibilidade de fazer isso. Porque uma hora ela vai casar, e ela tem que honrar o marido. Nem sempre ela pode ir e servir o pai, porque ela tem que servir o marido dela. Então, ela tem a obrigação de servir o pai. Mas se isso vem em vez do marido, então não. Então antes ela deve respeitar o marido, depois o pai. A maravilha, maravilha, maravilha. Diz, maravilha, maravilha, no nome de Rav. Lidgarshá, shnem shavim. Se é assim, caso a mulher se divorciou do marido, ela volta a ser igual ao homem, que ela tem toda a obrigação, igual ao seu irmão. Tadrabaná. Diz uma braita sobre a mitzvah de respeitar os pais. Neymar, kaved et avicha ve et imecha, neymar, kaved et Hashem meonecha. A palavra kaved, que você deve honrar, aparece com relação aos pais e aparece também com relação à honra de Deus. Yishvakatuv kavod avaem lekibud amakom. Aprendemos aqui que a Torá compara a honra que deve ser dada com os pais com a honra que deve ser dada a Deus. E assim também, neymar yishmor aviv tirau, neymar et Hashem meonecha tira vetot avod. A palavra ir a ordem de temer o pai, de não desprezar o pai, aparece com relação aos pais e à mãe, e aparece também com relação a Deus. Morat, morat, o pastor compara a ira que a gente deve ter dos pais com a ira que devemos ter de Deus. Neymar, mekaleva, viveimo, motiumato, neymar, ish, kekaleva, nasacheto. O castigo de quem amaldiçoa seus pais aparece também com quem amaldiçoa a Deus. Daqui aprendemos que o pasuk, a Torá, ele trata com a mesma severidade quem que amaldiçoa os pais como quem que amaldiçoa Deus. E, porém, a proibição que existe com relação aos pais, de bater os pais, essa proibição não tem como comparar com Deus, porque não tem como falar de bater em Deus, uma coisa que é impossível. E explica a Braita que o motivo que a Torá compara todas as proibições dos pais com Deus é porque tem três sócios que criaram a pessoa: o pai, a mãe e Deus. Os três são sócios, por isso a Torá compara a ira e a honra que a gente deve ter dos pais com Deus. Tanu Rabaná, a mesma ideia aparece na Braita a seguir. Tem três sócios na criação do ser humano. Akadosh Baruch Hu, Ve'aviv, Ve'imo, Deus, o pai e a mãe. Bismanj Adam Echaved et Aviv et Imo, quando a pessoa honra seu pai e sua mãe, Omer Akadosh Baruch Hu, diz Deus, Malea ani alehem, que ledat menehem e kibuduni, é como se fosse que eu estou lá e eles estão me honrando. Porque o pai e a mãe e Deus são os sócios da criação da pessoa, então quando a pessoa está respeitando os pais, está também respeitando a Deus. Tânia diz uma outra parte sobre esse assunto. Rebbe Omer, tudo Rebbe. Garui vedoi fremishe amar vaya olam. Deus, que criou o mundo e criou o ser humano, ele conhece a psicologia do homem. Ele sabe sheben mechaber etimo yoter meaviv. Ele sabe que, naturalmente, a pessoa honra mais a mãe do que o pai. Porque a mãe que cuida dele, que dá de comer assim também, ele honra mais a mãe, cuida para ela, serve ela. Já que a mãe cuida dele, então ele cuida mais da mãe. Por isso, quando a Torá nos ordena de servir aos pais, a Torá antes ordena servir e honrar o pai, e depois a mãe. Porque naturalmente a pessoa honra antes a mãe, então Deus vem e nos diz para honrar o pai e depois a mãe. Assim também, Deus conhece a psicologia do homem. Que a pessoa tem mais ira do pai do que da mãe. A pessoa teme mais do pai do que a mãe. Me preenche na Torá, porque o pai que ensinou a criança a Torá, ensinou a fé. Então a pessoa tem mais ira do pai. Por isso, na hora que a Torá nos instrui em temer da mãe, ela antes fala para temer da mãe e depois fala de temer dos pais, porque naturalmente a pessoa teme antes do pai e depois a mãe. Então a Torá fala ao contrário. Tema da sua mãe e do seu pai. Para nos ensinar que também, com relação às honras, também com relação à ira, devemos igualar o pai e a mãe. Kol Tuv, até o próximo dia.